גזירת השם דף קוף, תתת ירובין, הסתמוס דף צדיתת עמוד ב, דף צדיתת נוברסו, נקוורת הלינה ג'באש, פוסיון נקומס עולב המשנה. פעל המשנה, אילן שהמסך על הארץ. ומער וכיסאוס גלס רם בין לרגוס, בין קומפרידוס, יפזיה כמוס פוסי מהקבנה, עם באש דסיס גלס, רק הפרמטידו כרגע עליין שבת או נו. אם אין אופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, זה דיסטנציה אינטרו שם, e a ponta desses galhos é menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros, pelo conceito de lavut, desconsideremos uma distância menor do que 3 tefachim, é como se fosse que esses galhos chegassem até o chão, metal telim tartal é permitido carregar embaixo dessa árvore, que é um recinto privado que tem paredes por todos os lados. Fala aqui a Mishnah, porém se a distância entre o chão e os galhos é 3 tefachim ou mais, já é proibido carregar embaixo dessa árvore, porque não tem meritzot, não tem paredes que estão conectadas ao chão, uma meritzot truia, uma meritzot suspensa no ar, uma divisória de recinto tem que estar com a base no chão. Uma meritzot truia, uma divisória de recinto suspensa no ar, não divide entre recintos, não faz um recinto privado. Esse é o primeiro caso da Mishnah. Fala a Mishnah o segundo caso. Shurashav goim na aretz shloshat fachim lo yeshev alehem. Se as raízes dessa árvore elas vão subindo na diagonal, por exemplo, e a altura dessa ponta dessas raízes é maior do que 3 farim do chão, não temos o conceito de lavu para conectar entre essas raízes e o chão, é proibido se sentar sobre essas raízes. A Mishnah fala em uma serra de Betzad da Flamet Vava Mudbet que é proibido ter proveito de árvores em Shabbat e Yom Tov. É uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a arrancar um fruto, não chegar a arrancar um galho no meio do Shabbat do Yom Tov, vocês proibiram ter qualquer uso de uma árvore. Também se sentar sobre essas raízes é proibido, uma vez que a distância entre o chão e a ponta dessas raízes é 3 tefachim ou mais, não é considerada uma extensão do chão, é sim parte da árvore, é proibido se sentar sobre essas raízes. Agora fica melhor como se trata essa Mishnah. A Maravuna Bedrev já falou o sábio. Emetaterim boietem betzataim. Com relação ao primeiro caso da nossa Mishnah, com relação àquela árvore que tem os seus galhos bem compridos, fazendo uma cabana embaixo dessa árvore. A Mishnah fala que é permitido carregar se a distância entre o chão e a ponta desses galhos é menor do que 3 tefachim, porém fala o sábio limitando essa halacha. Emetaterim boietem betzataim. Só é permitido carregar embaixo dessa árvore se a área embaixo dessa árvore vai até um betzataim. A área para plantar 2 se'in de plantações é mais ou menos 35 metros quadrados. Se temos essa área, é permitido carregar embaixo dessa árvore. Se é maior do que esse Betzataim, já é proibido carregar embaixo dessa árvore. Pergunta no Maitama, por que seria proibido? O conceito de um Betzataim se trata de uma área que não é residencial, como uma guiná, um jardim, um carfafo, um campo de depósito, que se tem paredes, porém, ele é uma área residencial e mede mais do que um Betzataim, é proibido carregar lá. Porém, essa árvore pode ser que plantaram para fazer uma cabana com uma guarita perto de campos. Por que seria proibido carregar embaixo dessa árvore? É o Kafle Dirá, essas Mechitzot, esses galhos foram feitos para fazer uma moradia embaixo dessa árvore. Responde-me a Mishum de Ave Direte das Mishal Avir. O motivo dessa proibição é porque a pessoa que plantou essa árvore para fazer uma guarita, por exemplo, não uma dirá, não uma moradia importante, uma guarita serve para cuidar de campos. Tashmishal Levavir significa que essa guarita serve de outro campo. Se não fosse outro campo, as pessoas não morariam embaixo dessa árvore, nessa guarita. De kol dirá Tashmishal Levavir, qualquer moradia que serve uma outra moradia, como uma guarita, emetatilimba yetribetzatem, não é uma residência importante. E não podemos carregar nesse recinto se ele mede mais do que um Betzataim. O motivo disso é que se é uma área que mede mais do que um Betzataim, e louca afledirá, não tem uma moradia importante lá, então parece que eu vou com um recinto público. As pessoas podem se confundir, acham que pode carregar também num recinto público, por isso eles proibiram carregar num recinto desses, se louca afledirá, não tem uma residência importante lá, e mede mais do que um Betzataim. Se mede até um Betzataim, então parece sim um recinto privado. Continuando a Shurashav, Gvoim na Aretz. O segundo caso da Mishnah é que se as raízes de uma árvore são acima de 3 tefachim do solo, é proibido se sentar sobre essas raízes. Itma foi ensinado. Shorshe ilan habaim ilemala mishloshah לתוך שלושה. מודה סיטואציה. Que acontece se as raízes de uma certa árvore saem do solo abaixo de 3 tefachim com certeza, vão acima de 3 tefachim e depois voltam a se dobrar abaixo de 3 tefachim? Será que é permitido se apoiar no final dessa raiz que está abaixo dos 3 tefachim? Ou seja, no princípio que essa raiz sai do chão, que está abaixo de 3 tefachim, como se é permitido usar aquela raiz que é parte da terra? Conceito de lavut, como já vimos. A parte que está 3 tefachim de altura ou mais, com certeza é parte da árvore e é proibido usar aquela raiz. A questão é na continuação da raiz, quando ela se dobra e volta abaixo de 3 tefachim. Será que é permitido usar aquela ponta dessa raiz ou não? Rabba Amar falará mutabeshtamesh bem. Falará que é permitido usar essa ponta dessa raiz. Rav Sheshet Amar Asureshtamesh bem. Falará Rav Sheshet é proibido usar essa ponta dessa raiz. Explica Amar Machloket. Rabba Amar falará mutabeshtamesh bem. É permitido usar a ponta dessa raiz que está abaixo de 3 tefachim. De kol pachot mi gimel da ara araí. Tudo que está abaixo de 3 tefachim do solo é uma extensão do solo. É como se fosse o chão que está rente a essa raiz. Por isso é permitido usar essa ponta dessa raiz. Rav Sheshet Amar falou, Rav Sheshet Asureshtamesh bem. Rav Sheshet é proibido. Mesmo que está abaixo de 3 tefachim, é proibido. De que vai de Mikoach Isurka? Talvez que esse final da raiz é uma ramificação do meio da raiz que está acima de 3 tefachim, Asurin. É proibido usar essa ponta dessa raiz mesmo que está abaixo de 3 tefachim, que é uma ramificação, uma parte proibida da árvore, uma ramificação dessa árvore, continua sendo uma árvore, mesmo que está abaixo de 3 tefachim, continua sendo proibido. Não é considerado parte do solo. Essa é Machloket de Rabba e Rav Sheshet. Tem várias repercussões dessa Machloket. De Damu Kamshunit, é uma outra situação. O que acontece quando uma raiz sai do solo? Quando ela sai do solo, ela está abaixo de 3 tefachim. Ela vai acima de 3 tefachim também. Porém, na lateral dessas raízes, tem pequenas raízes que descem abaixo de 3 tefachim. Também na parte baixa da raiz, também na parte alta da raiz, tem ramificações que descem até abaixo de 3 tefachim. Será que é permitido usar essa raiz ou não? De Sarkin Leila Asurin, com certeza a parte alta da raiz é proibido ter proveito, que é parte da árvore, não é parte do solo. De Nartin Letatai, a parte inferior dessa raiz, com certeza é permitido, charo. Também essas pequenas raízes que saem da lateral, da parte baixa da raiz, é permitido porque faz parte do solo, pelo conceito de Lavud. Let's Dadim. Porém, o que acontece com essas ramificações que saem da lateral da raiz, da parte alta, que elas chegam abaixo de 3 tefachim? Será que é permitido usar essas ramificações ou não? Não é plukta de Rabba Virav Sheshet. Obviamente é uma chloket Rabba Virav Sheshet, como Mirabba, na prática, se essas raízes estão abaixo de 3 tefachim, é permitido usar. Como Virav Sheshet, como já vimos, vez que elas são uma ramificação, uma parte proibida da árvore, é proibido também usar essas ramificações, que é parte da árvore. Mesmo que está abaixo de 3 tefachim, é parte da árvore. Fala Gmará, Vehena Nigra. A mesma coisa com relação a um canal de água. Se tem um tronco, por exemplo, de uma árvore dentro de um canal de água, um canal estreito, as laterais desse tronco estão encostando nas laterais desse canal de água. Da beirada desse canal de água até o topo da árvore tem menos do que 3 tefachim. Porém, do chão desse canal de água até o topo dessa árvore, temos mais do que 3 tefachim. É a mesma coisa que Rabba e Rav Sheshet. Conforme Rabba é permitido usar a parte superior desse tronco, uma vez que está acima da beirada desse canal de água, uma altura menor do que 3 tefachim, é como se fosse uma ramificação do tronco que está dentro do canal de água. Uma vez que estão em situações diferentes, o tronco dentro do canal de água está coberto pelos dois lados, e a parte de cima está descoberta, como se fosse uma ramificação. Uma vez que tem uma altura menor do que 3 tefachim da beirada do canal de água, é permitido usar isso em Shabbat e Yom Tov. Com Rav Sheshet é proibido, uma vez que essa parte de cima desse tronco é uma extensão da parte interna desse tronco que está dentro desse canal. Consequentemente, também essa ramificação é parte dessa árvore, uma vez que do chão desse canal até o topo dessa árvore tem 3 tefachim ou mais, consequentemente é proibido essa ramificação desse tronco que está acima desse canal de água, mas que é uma ramificação de um tronco proibido ao uso. Isso vai com relação à nigra. A mesma coisa se um tronco está numa esquina. O caso aqui é colocar um tronco de árvore entre dois muros na esquina. ou seja, só tem uma face do tronco exposta ao Hatzer, ao pátio. O resto dessa árvore está coberto pelas paredes desse pátio. Em cima desse muro temos aqui uma sobra desse tronco, uma altura menor do que 3 tefahim. Também aqui temos duas situações do tronco. Temos um tronco que está coberto pelas mechitzot das paredes do Hatzer, e temos a parte do tronco que está sobre as mechitzot. Também uma ramificação do tronco. O Mirab é permitido colocar um objeto sobre essa ramificação do tronco, uma vez que ela tem uma altura menor do que 3 tefahim. É parte do muro. Porém, o Mirab Shesh, uma vez que, pelo ponto de vista das pessoas que estão dentro do Hatzer, eles veem uma árvore que mede mais do que 3 tefahim, e a parte acima do muro do Hatzer é uma ramificação desse tronco, então, consequentemente, é proibido também usar essa ramificação desse tronco, uma vez que ele é uma extensão de um tronco proibido. Como Rav Shesh, uma ramificação de um tronco também é um tronco e é proibido usar isso em Shabbat. Continuamos um acontecimento com relação a esses ensinamentos. Raul Dikla de Rav Le Abai. Abai tinha uma palmeira. Rav Salik de Ipuma. Abai tinha uma palmeira dentro de um recinto e o topo dessa palmeira saía pela chaminé. Acima do telhado, tínhamos uma altura menor do que 3 tefahim dessa palmeira. Também temos duas situações da palmeira. A palmeira dentro da casa e a palmeira depois de passar pela chaminé sobre o telhado. Até de Kamedra Yosef, Abai perguntou para Yosef se ele pode colocar algum objeto sobre essa palmeira. Vishara Leira Yosef permitiu. A Maravaha Bartachrifa falou o sábio para Abai, deixar lá, queraba xarala. Isso que você permitiu para você, como Rabba, que fala que uma ramificação que tem uma altura menor do que 3 tefahim é permitido. Porque o Fabrício Sheshi, uma vez que essa ramificação é uma extensão do tronco que está dentro da casa e mede mais do que 3 tefahim, é uma árvore para todos os efeitos, também a ramificação é uma árvore para todos os efeitos, é proibido usar essa ramificação. Pergunta minha pshita, como se dizia que ia discutir com Rabba nessa alaha? Porque Rabba Bartachiva teve que ensinar isso para Abai. Isso está claro, falando mal de tema, podemos pensar diferente. A filha do Rav Sheshet, mesmo com a família Rav Sheshet, seria permitido usar a parte de cima dessa palmeira que está em cima do telhado. Por quê? Beta keman de maledame. Porque uma casa, ela está preenchida. O conceito é que, às vezes, as pessoas colocam mesas, cadeiras, muitos utensílios na casa, muitas vezes os utensílios chegam até o teto. É como se o chão da casa fosse flexível, chegasse também até o teto. Sendo assim, não temos uma palmeira de altura de 3 tefahim ou mais. Temos uma palmeira que tem uma altura menor do que 3 tefahim, porque consideramos que o chão chega até perto do teto por causa desses utensílios todos que a pessoa tem que subir sobre esses utensílios para caminhar sobre sua casa. Automaticamente, a altura dessa palmeira é menor do que 3 tefahim e seria permitido também usar esse últimos 29 centímetros, esses últimos um pouco menos do que 3 tefahim perto do teto e também essa menos do que 3 tefahim acima do telhado. Essa seria a hipótese, uma vez que Baita Keman de Mardé, mesmo com o Rav Sheshet, não temos uma árvore proibida aqui ao uso e a ramificação também vai estar permitida. Veristamej, Lipachod, Migimel, Samuch, Lagag, a pessoa poderia pendurar algum objeto sobre esse último menos do que 3 tefahim da árvore perto do telhado e também sobre o telhado, esses menos do que 3 tefahim, seria permitido também usar. Essa seria a hipótese que mesmo o Rav Sheshet concorda com o Rabba aqui. Isso que o Rav Sheshet falou que uma ramificação é proibido o uso, é só se está ao ar livre, por isso, dentro de uma casa, teremos aqui uma hipótese que será permitido. O Kamar Shimaná de Suravaha Bartahia veio ensinar que não está proibido, não falamos desse conceito de Beta Keman de Maledame nesse contexto. Nesse contexto, temos na prática uma palmeira que mede mais do que 3 tefahim. É uma árvore para todos os efeitos, é proibido usar essa árvore. Também a ramificação com o Rav Sheshet. Deve ser facilitou a Raha como Rabba. Isso eu falo aqui agora. Tnan. Agora temos uma prova da nossa Mishnah para responder essa machloket entre Rabba e Rav Sheshet. Shorashav gvoim mina aretz shloshat tefahim. Aquele caso da raiz que está acima do chão, 3 tefahim ou mais. Lo yeshevale. Uma pessoa não pode se sentar sobre essa raiz, que vai estar usando um pedaço da árvore. Ekidame, como se trata a nossa Mishnah? Ideladre kifi. Se essa raiz não volta a se dobrar em direção ao chão, uma distância menor do que 3 tefahim, pshita, como se trata proibido usar essa raiz está acima de 3 tefahim do solo, é parte da árvore, não é parte do solo. Por que a Mishnah teve que ensinar essa alahá? Ela lá, então deve ser que a Mishnah pensa em falar um outro caso. Afagav de Adrekif, deve ser que mesmo que o final dessa raiz se contorce, se dobre em direção ao chão e fica numa distância menor do que 3 farim do chão, mesmo assim é proibido usar o final dessa raiz. Como Rav Shechet falou que uma ramificação de uma raiz que está acima de 3 farim, mesmo que a ramificação está abaixo de 3 farim, é uma extensão da árvore e é proibido usar. Uma prova contra a raiva da nossa Mishnah. Falando, não, esse não é o caso da nossa Mishnah. Leolam de lo adrikif. Na verdade, essa raiz não voltou a se dobrar em direção ao chão. Então, qual é a novidade? Por que poderíamos pensar que está permitido se sentar sobre essa raiz? Behakamash, qual é a novidade? Afagav de tzidó echa, shavela aretz. Aqui é um caso diferente. O que acontece se a raiz está acima de 3 farim do chão? Porém, rente a essa raiz tem uma elevação de terra. Um monte de terra, por exemplo. Agora essa raiz, de um lado, de uma face, está rente a uma elevação de terra? Não está distante 3 farim de elevação de terra. Será que essa raiz virou uma extensão dessa elevação de terra ou não? Isso vem a Mishnah ensinar que não, uma vez que das outras faces a raiz está exposta, está distante do chão 3 farim ou mais, é considerado que é parte da árvore, mesmo que de uma face está rente a uma elevação de terra. Uma vez que só uma face que está rente à elevação de terra, e as outras faces estão expostas. Isso veio aqui a Mishnah nos ensinar. Continua tendo levado uma braita. Se tem raízes de uma árvore que estão acima de 3 tefachim do solo, ou se a raiz está realmente na horizontal. Porém, tem um buraco embaixo dessa raiz, em certo local do chão. Mesmo que de um dos lados dessa raiz está rente ao nível do chão. Embaixo dessa raiz temos esse buraco, o chão do buraco está uma distância de 3 tefachim a mais dessa raiz e também dos outros lados está exposta e não está conectada ao chão. A pessoa está proibida de se sentar sobre essa raiz. Porque é proibido subir sobre uma árvore. Essas raízes são consideradas árvores para todos os efeitos. Mesmo que de uma face está rente ao chão, está uma distância menor que 3 tefachim do chão, por uma vez que comparado com as outras faces, ela não está rente ao chão, está uma distância de 3 tefachim ou mais das outras faces, consequentemente é sim uma raiz de uma árvore, não é uma extensão do chão. Porque é proibido subir numa árvore em Shabbat, é proibido se apoiar numa árvore em Shabbat, é proibido deitar numa árvore em Shabbat. O motivo disso já vimos que é uma cerca rabínica precisando arrancar um galho, arrancar uma fruta dessa árvore. Outra proibição, a pessoa não pode subir numa árvore à véspera de Shabbat, com a intenção de ficar sobre essa árvore todo o Shabbat. Também está proibido. A pessoa está sobre a árvore e também está tendo um proveito da árvore. A árvore está sustentando o peso dessa pessoa. Ou seja, quando os sábios proibiram a pessoa de subir numa árvore, usar uma árvore, não é subir ou descer. Qualquer tipo de uso também está proibido. Continua a breve. Errado de lá, errado com o bem. Isso se aplica com relação a árvores, também se aplica com relação a animais. É proibido montar em animais em Shabbat Yom Tov. Fala na Serra de Betzá. Os sábios tiveram um receio que a pessoa vai montar um animal em Shabbat Yom Tov e para dirigir um animal a pessoa vai arrancar um galho e vai estar transgredindo a pessoa de kotzer, colher em Shabbat. Por isso eles fizeram essa cerca rabínica. Aval bor shiach o meará, porém com relação a buracos redondos, shiach é um buraco retangular, uma meará é uma caverna subterrânea, vegader, e com relação a um muro, metapes veolê, metapes veolê. A pessoa pode subir e descer dessas estruturas em Shabbat, Yom Tov. Veafiru en me'ama, mesmo que são muito altos ou muito profundos, é permitido. O motivo disso é que os sábios não proibiram subir numa árvore ou um animal pela proibição de esforço em Shabbat. O motivo é outro comum, já vimos, a pessoa não chegar a colher da árvore um fruto ou um graveto. A pessoa pode subir e descer dessas estruturas, um buraco redondo, um buraco retangular, uma caverna, etc., que isso não está proibido por Tirchá, um esforço proibido em Shabbat Yom Tov. Continua, tá errado, tem uma contradição das Braitot. Uma Braita falou, Imalamu Taneret, se a pessoa subiu numa árvore, ele pode descer dessa árvore em Shabbat Yom Tov, tá errada. Uma outra Braita, Surleret, é proibido ele descer? Uma contradição. Fana Lokash, não é uma contradição. Kami Meodion, Kam Mishecha Shecha. São dois casos diferentes. Se a pessoa subiu na árvore da véspera de Shabbat, então a pessoa pode descer dessa árvore em Shabbat, porque não fez nada proibido em Shabbat. Mishecha Shecha. Se a pessoa subiu na árvore em Shabbat, se eles multaram essa pessoa e proibiram ele de descer. Se ele vai descer, também vai estar usando essa árvore como apoio para descer, está proibido. Liba aí tem uma outra resposta aproximando mais essas braitas. Pode ser que as duas braitas sustentem que a pessoa subiu no Shabbat nessa árvore. Lokash não tem uma contradição. Kambe Shogue, Kambe Mezid. A braita que fala que a pessoa pode descer dessa árvore sustenta que a pessoa subiu sem saber que era proibido. Aí se eles não multaram essa pessoa. De Mezid, se a pessoa saber que era proibido, se eles multaram essa pessoa, proibiram ele de descer. A segunda resposta da Gemara de Iba, e tem uma terceira possibilidade, aproximando ainda mais os casos. Rabe, Rabe, Shugi, pode ser que as duas brendas hidratam que a pessoa não sabia que era proibido. Mesmo assim, tem uma brenda que fala que é proibido ele descer dessa árvore em Shabbat, vai Rabe Kansu, Shugi, Gato, Bezit, Kamefi. Aqui é Marroga, será que os sábios multaram uma pessoa que fez algo proibido sem saber que era proibido? Atumezit, para que as pessoas não cheguem a fazer isso sabendo que era proibido. Ou seja, se a pessoa subiu numa árvore sem saber que era proibido, e os sábios deixariam ele descer dessa árvore, temos o receio que as pessoas vão chegar a subir nessa árvore sabendo que era proibido, e vão falar que eles não sabiam que era proibido, por isso eles querem descer da árvore. Então, será que se eles multaram, fizeram essa cerca proibida, também essas pessoas que subiu sem saber que era proibido de descer dessa árvore? Mas Savar Kansin, na verdade, que fala que é proibido descer, sustenta que os sábios sim fizeram uma multa e multaram um Shogue Gatumezid, uma pessoa que não sabia que era proibido, para a pessoa não chegar a fazer isso sabendo que era proibido. Mas Savar, outra breda fala, Lokansin, na outra breda fala que não fizeram essa multa. Com três respostas, como explicar essa contradição das Braitas? Continua, Maravuna Biredev Jó falou, sabe o que é Tanai? Essa Mahloket, se é permitido descer da árvore em Shabbat Yom Tov ou não, depende de uma outra machloket Tanaim. A Mishnah Maseret Zvachim. Hanitanim b'matana achat, shinitervu b'nitanim b'matana achat. Com relação às leis de Zrikat Adam. Quando a pessoa traz um korban para o Beit HaMikdash, é necessário fazer a shchita, os korim têm que receber o sangue, e tem que fazer Zrikat Adam, jogar esse sangue no Mizbeach, no altar. Tem três tipos de sacrifícios, tem um Behor ou um Maser, um sacrifício de primogênito, um sacrifício do dízimo, que tem uma matana achat. É necessário jogar esse sangue uma vez só no altar, no yesod é um ralo do lado do mizbeach. Outros sacrifícios têm outras alachot, como uma olá, ou uma todá, ou shlamim. É necessário jogar duas vezes o sangue da shchita nos dois cantos do mizbeach, na diagonal. Tem outros sacrifícios, como o sacrifício de hatat, que é necessário jogar quatro vezes o sangue em volta do mizbeach. A Mishnah fala em uma serra de Zvahim que o sangue se misturaram. O que a pessoa pode fazer? Fala a Mishnah, Nitanim Matana Achat, por exemplo, um Korban Bechor, o sacrifício do animal de primogênito, que é necessário jogar uma vez só o sangue no Mizbeach. Shinitervub Nitanim Matana Achat, se misturou um sangue de Bechor com outro sangue de animal Bechor. Inatnu Matana Achat, a pessoa pode misturar esse sangue e jogar todo esse sangue de uma vez só no Yesod, naquele ralo do lado do Mizbeach, e vai sair da obrigação. Matan Dalet, se um Korban Hatat, que é necessário quatro vezes Zrikat Adam, de Matan Dalet, se misturou com outro sacrifício de Hatat, e na Tnum Matan Dalet, a pessoa tem que jogar todo esse sangue que se misturou quatro vezes em volta do Mizbeach. Uma outra situação, Matan Arba, de Matan Achat. Tem um texto, se o sangue de um Hatat se misturou com o sangue de um Bechor. O sangue do Hatat é necessário jogar quatro vezes, o sangue do Bechor é necessário jogar uma vez só. O que a pessoa pode fazer? Se a pessoa vai jogar quatro vezes os dois sangues, a pessoa vai jogar mais o sangue do sacrifício de Bechor, vai ter transgredido o Baal Tosif, está acrescentando uma mitzvah. Se a pessoa vai jogar menos, vai jogar só uma vez, vai estar reduzindo a mitzvah, desricar, está dando ratar, vai estar transgredindo a mitzvah de Baal Tigrã, está diminuindo uma mitzvah. O que a pessoa faz? La beleza, me fala la beleza, e na tnub matan dalet. Fala la beleza, a pessoa tem que jogar quatro vezes essa mistura de sangue. Família beleza é melhor que a pessoa cumpra a mitzvah do Hatat, mesmo que vai transgredir aparentemente o modo de como jogar o sangue do Bechor, é melhor. Agora você vai por quê? Rebishua, o método da Rebishua, e na Tnub Matana Achat, é suficiente jogar uma vez essa mistura do sangue do Bechor com esse sangue do Hatat, é suficiente para cumprir a mitzvah e é melhor. É melhor a pessoa jogar a menos do que jogar a mais. É melhor transigir a pessoa de bala tigrá, aparentemente de uma forma passiva, do que transigir a pessoa de bala tossif, acrescentar, azricar, tradando de forma ativa, direta. Explica a mulher, beleza, falou a beleza para a Bilchuar, eu vou ver a bala tigrá. Se a pessoa vai jogar só uma vez essa mistura de sangue, a pessoa vai transgredir o preço de bala tigrá, vai jogar menos do que o necessário com relação ao sangue do Hatat. Amado da Bioshua, respondendo a Bioshua para a beleza, Harim ouvir a bala tossif. Se a pessoa vai jogar 4 vezes o sangue do Behor, ele vai estar acrescentando a mitzvah, está transgredindo o preço de bala tossif. Amado da beleza, falando a beleza, Lo Amru, quando a pessoa está transgredindo o preço de bala tossif, ela que chupa a tzmo, é só se tem o sangue do Behor e está sozinho, e a pessoa joga 4 vezes o sangue do Behor, está transgredindo o preço de bala tossif. Porém, se está misturado o sangue do Behor com o sangue do Hatat, o motivo que a pessoa jogou 4 vezes não é por causa do sangue do Behor, é por causa do sangue do Hatat que está misturado. A pessoa não está transgredindo o preço de bala tossif aqui. Amado da Yoshua, a Bishop respondeu a mesma coisa, Lo Neemad Bal Tigra, quando a Torá falou que é proibido jogar a menos do que a Torá falou com relação ao sangue de Hatat, por exemplo, quando o sangue do Hatat está por si só, não está misturado com o sangue do Behor. Porém, agora que o sangue do Hatat está misturado com o sangue do Behor, a pessoa jogou só uma vez, por causa do sangue do Behor que está misturado. A pessoa não está transigindo o preço de Bal Tigra. Ou seja, beleza, a Bishop concorda no raciocínio, porque a beleza ensina que é melhor a pessoa jogar a mais e cumprir a mitzvah ativa do Hatat. Primeira beleza, a mitzvah ativa, a mitzvah tem que ser mais dominante, e como é a Bishop, é melhor a pessoa não cumprir a mitzvah ativa, a mitzvah tem que ser do Hatat. É melhor jogar a menos do que jogar a mais. Cada um está indo contra a mitzvah do Behor. Viu da Mara Bioshua? Bioshua argumentou um outro argumento contra a beleza. Que Shenatata avarta a Baltosif. Vasita maase biyadcha. Se a pessoa vai jogar 4 vezes o sangue do Behor, a pessoa vai também transmitir o preço de Baltosif. Ela está jogando a mais o sangue do Behor, misturando com o sangue do Hatat. E a pessoa transmitiu isso biyadai, diretamente, ativamente, é pior. Que Shenatata, se a pessoa não jogou 4 vezes essa mistura, Avata Bal Tigra, realmente talvez a pessoa transgrediu o preço de Bal Tigra que ele jogou a menos. Velocida Masse Beatra, porém a pessoa não transgrediu nada ativamente, diretamente. A pessoa deixou de jogar 4 vezes o sangue do Hatat, mas ele não foi contra a mitzvah do Hatat. Ele deixou de cumprir esse requisito da mitzvah de Hatat, mas não foi contra ativamente a uma proibição da Torá. Ou seja, mesmo que os sábios falaram anteriormente que não tem nem a proibição de Bala Tossif nessa situação dessa mistura, nem Bala Tigrá nessa situação dessa mistura, para a Bioshua, quer trazer um argumento, mesmo sem essa primeira resposta. Mesmo que sim tivesse a proibição de Bala Tigrá e Bala Tossif, mesmo assim é melhor jogar a menos do que jogar a mais, para não ir contra a mitzvah do Behor. Agora explica qual é a conexão entre essa machuca da beleza e da Bioshua com relação ao sangue do Korban, com essa machloca das braitos, a pessoa pode descer da árvore no Shabbat. Lira beleza, que foi Mira beleza da Amarata, que falou lá com relação à mistura de sangues, Kuma Seadif, é melhor a pessoa cumprir a mitzvah ativa, jogar 4 vezes o sangue do Hatat, e desconsiderar a proibição de Bal Tossif. Achinami Eret, aqui também é melhor a pessoa descer da árvore no Shabbat, do que continuar na árvore. A pessoa descendo da árvore, aparentemente está se salvando de não ter mais proveito dessa árvore. Todo momento que a pessoa está sobre a árvore, está tendo proveito dessa árvore. A árvore está sustentando o seu peso, a pessoa está tendo proveito. Quando a pessoa desce, a pessoa para de ter proveito dessa árvore. Mesmo quando a pessoa desce, eles assim tendo um proveito direto da árvore, que tem que se apoiar à árvore para descer da árvore, mesmo assim, para a presa, é melhor a pessoa fazer algo bom ativamente, e desconsiderar a proibição que ele está transgredindo através dessa mitzvah que ele está cumprindo. Essa é a primeira de Rabi Eliezer. De Rabi Yoshua, que foi o Rabi Yoshua que disse o Rabi Eliezer com relação à mistura de sangue, da Marat, que falou com relação a Mashnayim Zvachim, Sheve Altasseadif, melhor a pessoa jogar a menos do que jogar a mais esse sangue. A Hinami, que também, Loered, é melhor a pessoa ficar sobre essa árvore, tendo um proveito passivo dessa árvore, não descer dessa árvore e ter um proveito ativo. Mesmo que ele vai descer dessa árvore, ele tem que se apoiar ativamente a essa árvore. como é que ele é conectado se é uma conta de Abeliezer, de Abishua, com essa machloca das braidas, se a pessoa pode descer dessa árvore em Shabbat ou não. Ele fala, na Dilma, Loi, talvez não tenha uma conexão direta entre essas duas machlocot. Atkanu que amar Abeliezer, Atam, talvez Abeliezer foi naquela situação. Kuma se adif, lá é melhor a pessoa jogar a mais do que jogar a menos o sangue. Ela becava a vida mitzvah, porque daí cumpre assim a mitzvah da Zirkat Adam do Hatat. A valaca põe aqui descer da árvore de lá a vida mitzvah. Não existe uma mitzvah de descer de uma árvore no Shabbat. Se não existe uma mitzvah, talvez a melhor a pessoa ficar realmente sobre a árvore todo o Shabbat, tendo um proveito passivo da árvore e não transgredir uma proibição de ter um proveito ativo da árvore. Mesmo que isso implique em a pessoa ficar todo o Shabbat em cima dessa árvore. Complementa a Gemara, talvez aqui a pessoa não pode descer dessa árvore. Vem na outra possibilidade de diferenciação entre essas duas machlokot. Atkano que amara Abishua Atam. Abishua só falou naquela situação, talvez, com relação à mistura de sangues, é melhor a pessoa jogar a menos do que jogar a mais. Shevelta Seadif, melhor a pessoa não jogar essas quatro Zrikot Adam, jogar só uma vez é suficiente. Agora, viramos a página. Ela deloca a vida e sua, porque lá a pessoa não está transgredindo nenhuma proibição jogando uma vez só o sangue do Hatat. É suficiente a pessoa jogar uma vez só o Hatat. A priori a pessoa tem que jogar quatro vezes, mas se a pessoa jogou uma vez, não está transgredindo nenhuma proibição. Por isso é melhor a pessoa não jogar as quatro vezes, não transgredir nenhuma proibição ativamente, diretamente. A valaca por aqui, com relação à pessoa está sobre a árvore, de Kavi de Sura, todo momento que a pessoa está sobre a árvore, tendo proveito da árvore em Shabbat. Está transgredindo o preceito rabínico de não ter proveito de uma árvore em Shabbat. A Hiname Dere, talvez aqui, a Bishoa vai falar que a pessoa sim pode descer dessa árvore e deve descer dessa árvore no meio do Shabbat. Não tem uma conexão direta entre essas duas machlokot. Fala na Tana Echada, tem uma contradição nas Braitot. Echad Ilan, Lach, Echad Ilan Avish. Tendo em relação a uma árvore fresca, em relação a uma árvore seca, uma árvore que está quase morta. A pessoa não pode subir nenhuma dessas árvores no Shabbat. Vitanei, da outra breta fala diferente. Bamed varim umarim, quando a pessoa não pode subir numa árvore em Shabbat? Belach, só com relação a uma árvore fresca. Aval beavesh, porém uma árvore seca. Mutar, a pessoa pode sim subir nessa árvore seca em Shabbat. Todo motivo que os senhores proibiram subir numa árvore em Shabbat, a pessoa não chegar a arrancar um galho ou uma fruta, precisa de uma árvore seca, que está quase morta. Mesmo que a pessoa vai sim arrancar um galho ou uma fruta, não vai estar arrancando do solo. Mesmo que essa árvore seca não está sugando mais sua seiva do solo, está desconectada do solo, ela não está mais merrubar, não está mais plantada, é como se fossem já frutas e galhos colhidos. Isso fala, segundo a breta, por isso é permitido subir numa árvore seca em Shabbat. É uma contradição, a breta primeira fala que é proibido, e a segunda breta fala que é permitido. A maravilha fala vida louca, não tem uma contradição da breta, são dois casos diferentes. Tem dois tipos de troncos secos. Tem um tronco seco por fora e por dentro, tem um tronco seco só por fora. Gizomachlif significa que o tronco está fresco por dentro, ele tem a capacidade de se revigorar e sugar a seiva do solo ainda. É proibido subir uma árvore dessas porque as frutas, os galhos ainda estão plantados no solo. Uma outra situação é que o tronco já não tem mais a capacidade de se revigorar, está completamente seco e é permitido subir numa árvore dessas. Porque as frutas, os galhos, não estão plantados no solo, mas estão desconectados do solo, porque não estão recebendo mais a seiva do solo. Perdão, não pode ser que essa é a resposta, que Zomachrif e Aveshkaritlei. Se tem um tronco que está seco só por fora e fresco por dentro, é chamado de um tronco seco? Isso que está seco por fora não o torna um tronco seco, porque por dentro está fresco ainda. Não pode ser que isso é o caso da Braita. Ela loucaxa, tem que ter uma outra resposta. Kambi mota hama, kambi mota geshamim. Tem que ter outra diferenciação. Se trata de uma árvore seca, que aparentemente não tem mais folhas, e estamos no verão, é permitido subir numa árvore dessas. Porque as outras árvores têm sim folhas. Pessoas que veem essas pessoas subindo numa árvore dessas que está seca, sabe a diferença entre uma árvore dessas que não tem folhas, que é uma árvore que já não está mais viva, e outras árvores? As pessoas vão chegar a subir numa árvore fresca e não temos o receio que eles vão arrancar alguma fruta ou algum galho. Carmen Bode Gishalim, porém, em tempos de inverno, que todas as árvores estão sem folhas. A pessoa vê alguém subindo numa árvore seca no inverno, não sabe a diferença entre uma árvore dessas e uma outra árvore, e corre o risco de sim subir em árvores que não estão secas e arrancar algum galho ou uma fruta loalena no Shabbat. Pergunta na Bimota Hama Hanatrepele: como a pessoa pode subir uma árvore dessas no verão? Aparentemente sobrou algumas frutas lá, e a pessoa subindo nessa árvore vai arrancar algumas frutas nesse ato de subir lá. E as pessoas vão achar que é permitido arrancar frutas de árvores frescas também. Se está de um caso específico que não tem nenhuma fruta que sobrou, se tem realmente frutas lá, já é proibido subir numa árvore seca também. Pergunta Veaka Natri 15. A pessoa vai chegar a arrancar gravetos dessa árvore, e as pessoas acham que é permitido arrancar gravetos de uma árvore fresca também. É um caso específico que é um tronco sem folhas, nem frutos, nem gravetos. Só nessa situação é permitido subir uma árvore dessa que está seca. Qualquer outra situação já está proibido. Pergunta para ele: será que Begduda, esse tronco vazio, é permitido? Rav visitou uma cidade chamada Afsatia, Vassar Begduda, e proibiu as pessoas de usarem e subir nessa Gduda, esse tronco vazio. Responde Rav: Bikamatsa Vegadar Bagadir. Realmente é permitido usar essa Gduda, esse tronco vazio? Rav percebeu que essas pessoas naquela cidade não são pessoas que entendem muito de Torá, e se deve é permitido eles usarem essa Gduda, eles não iam saber a diferença entre essa Gduda, esse tronco vazio, e uma árvore fresca. Iam chegar ali e arrancar algum galho, alguma fruta. Por isso Rav, ele fez uma cerca. Rav Bikamatsa. Rav encontrou um campo aberto para pessoas que não têm um limite, não entendem exatamente qual é a halachá certa. Continua Amarav Baraba, falou o sábio Amaravassi, em nome de Ravassi. Asura Adel Shealecha Gabel Savim Beshalat. A pessoa não pode andar sobre ervas em Shabbat. A pessoa vai arrancar as ervas no ato de andar. Mishum Shenemar. Porque isso no passado, a pessoa que anda rapidamente com suas pernas é uma pessoa que peca, uma pessoa que falha. Essa é a pessoa que anda assim sobre ervas no Shabbat. Isso fala aqui a Gemara. Está na errada porque tem uma contradição das braidas. Uma braida falou, mutalele hagabela subim de Shabbat. Uma braida fala que é permitido subir sobre ervas em Shabbat, andar sobre essas ervas também. Metrana aí da outra braida falou, assur, é proibido andar sobre essas ervas em Shabbat, uma contradição. Falando locais, não é uma contradição. Rabelachim, Rabeveshim. São dois casos diferentes. Se se tratam de ervas frescas, é proibido andar sobre essas ervas no Shabbat, porque essas ervas estão plantadas no solo, estão recebendo sua seiva do solo. A pessoa que arranca essas ervas está transgredindo o preceito de Kotzer. Rabeveshim, quando a Breda fala que é permitido andar sobre ervas em Shabbat, são de ervas secas. As ervas secas já estão realmente desconectadas do solo, não estão recebendo sua seiva do solo mais. É como se estivessem colhidas. Vem bem tema, uma outra resposta que aproxima ainda mais as brightas. Rabe Abelahim, pode ser que as duas brightas estão de ervas frescas. Velocache, mesmo assim não tem uma contradição das brightas. Kami mota hama, kami mota gishamim. Isso que a brighta fala aqui é proibido andar sobre essas ervas? Você está no verão? Que essas ervas têm os grãos? E a pessoa pisando nessas ervas vai deslocar, colher esses grãos no Shabbat, está proibido. Carne bota gechamim. Tem uns tempos de inverno que não tem sementes, não tem grãos nessas ervas. A pessoa não vai estar arrancando nada de uma forma proibida. É permitido andar sobre essas ervas no Shabbat ou no Yom Tov também. Vem para ter uma outra resposta aproximando ainda mais essas brechas. Rav e Rav bota hama. Pode ser que as duas brechas se tratam no verão. Golokashia. E não está difícil da contradição. Rada sai e sale. A Breda fala que a pessoa pode sim subir sobre essas ervas no Shabbat e andar sobre essas ervas no Shabbat, que a pessoa está vestindo seus sapatos. A pessoa não vai arrancar ervas com seus sapatos. Rada lo sai e sale. Porém, a pessoa que está descalça não pode andar sobre essas ervas, porque essas ervas vão ser arrancadas pelos dedos da pessoa. Vão se prender entre os dedos e a pessoa vai chegar a arrancar essas ervas. Está proibido. Bem, vai ter uma outra resposta aproximando ainda mais essas braitas. Rav Ade Sai Mensane, por isso que as duas braitas da pessoa estava assim calçando seus sapatos. Velocacha, e não está difícil da contradição. Rade Itle Uktzi, Rade Leitle Uktzi. A Breda fala que a pessoa não pode andar sobre essas ervas, trata de um sapato que tem um prego torcido embaixo na sola desse sapato. esses pregos arrancam essas ervas, é proibido. Se a Breda fala que pode sim andar sobre essas ervas no Shabbat, se der de um sapato que não tem esses pregos torcidos, a pessoa não vai chegar a arrancar essas ervas. Vem aí, tem uma outra resposta aproximando ainda mais essas bregas. Pode ser que as duas bregas entraram que a pessoa tem sim esses pregos torcidos na sola. A breda que fala que é proibido andar sobre essas ervas no Shabbat é porque são ervas compridas, longas. Essas ervas vão se enrolar nos pés da pessoa e a pessoa vai chegar a arrancar essas ervas. Porém, se essas ervas não são tão longas, a pessoa pode se andar sobre essas ervas no Shabbat e a pessoa não vai arrancar essas ervas, mesmo que a pessoa tenha sim esses pregos torcidos. Isso fala que há várias possibilidades de resposta dessas duas braitas. Por forma veraína, porém agora, de Kaimon que Rabi Shimon, que fixamos a Lacha como Rabi Shimon, que davar shalomit kaver mutar. Se a pessoa faz algum ato no Shabbat e acontece algum trabalho proibido, porém a pessoa não teve essa intenção e nem era certeza que ia acontecer, é permitido. Kurushani, sendo assim, é permitido andar sobre essas ervas em qualquer situação, porque em nenhuma dessas situações é certeza que a pessoa vai arrancar essas ervas e está permitido. Continua, Amaram Bahama, Amaravasi, falou o sábio nome de Iravasi. De passagem que trouxemos esse passo anteriormente, Ve'atz Beraglaim Chote, a pessoa que anda depressa, é uma pessoa que peca. Amaram trazer outra explicação desse passo. Asul Adam Shikof Istolid Bar Mitzvah. É proibido a pessoa forçar a sua esposa a fazer a mitzvah do casamento. Shineimar, como é necessário, Ve'atz Beraglaim Chote, a pessoa que força Beraglaim, as pernas, ou seja, a mitzvah do casamento que se faz com a parte inferior do corpo, roteia uma pessoa que peca, é proibido. E a Maria Bishop Birui falou, sabe, coloca o feixe de bar mitzvah, toda pessoa que força sua esposa logo para fazer a mitzvah do casamento, ele recebe filhos que não são pessoas justas, não são pessoas boas. Lolem, a Maria Bishop Barachina Maikra perguntou, sabe, qual é a fonte desse castigo? Passou Gamelodat Nefesh Lotov. Gamberudá, se vê que a pessoa não fez a mitzvah do casamento com a aprovação de sua esposa, Nefesh Lotov, ele recebeu uma alma não boa, um filho não bom, um loalê. Tanya Nemeach, uma prova da breda para esse conceito. Gamberudá, Nefesh Lotov, esse passuk, Zeko fez tolho da mitzvah, a pessoa que força sua esposa a fazer a mitzvah do casamento, recebe um filho não bom, um loalê. Continua aqui a breda, um outro passuk, Beatz Beraglayam Chote, a pessoa que força sua esposa a fazer a mitzvah do casamento, é um pessoal pecador, é a pessoa que faz a mitzvah do casamento duas vezes, uma em seguida da outra. Aparentemente é uma coisa não boa. Para agora explicar à frente que se trata que a pessoa fez isso sem a aprovação de sua esposa. Pergunta para Enes, será que não é uma coisa boa fazer a mitzvah do casamento duas vezes seguidas? É amarava. Ela falou diferente. A pessoa quer ter muitos filhos homens. A pessoa faz a mitzvah do casamento duas vezes seguida, a pessoa vai ter filhos homens. A mulher fala em Maseret Nidá que quando a mulher coloca o óvulo primeiro antes do homem colocar a semente, então o filho vai ser homem. Se a pessoa fez duas vezes a mitzvah e na primeira vez não fecundou, a mulher não se engravidou, porque a mulher já colocou o óvulo. Se você na segunda mitzvah, o homem vai colocar a sua semente, porém o óvulo vai estar antes da semente do homem e vai nascer um filho homem. Então a contradição, aparentemente aqui fala que é uma coisa boa, a pessoa fazer duas vezes a mitzvah do casamento, e anteriormente falou que não é uma coisa boa. Fala, loucaxa, não é difícil da contradição, kadedat, kaxelolodat. Isso que a mulher falou anteriormente não é uma coisa boa, é se a mulher não aprovou, mas se a mulher aprovou, é uma coisa boa. Kunshamara, shumoi, balachmane, marabiohan, falou o sábio, kolishashetovat, balaledvar mitzvah. Toda esposa que cobra do marido a mitzvah do casamento, Havin Labanim, Shafiru Bedorosh Moshe, Eloi Ukemotá. Se essa esposa, ela cobra do marido a mitzvah do casamento, com a intenção de ter filhos tzadikim, ela realmente recebe esses filhos tzadikim, esses filhos são maiores do que os tzadikim da época de Moshe Rabbeinu. Deilu Bedorosh Moshe, que na época de Moshe Rabbeinu, que tive isso escrito no Pasuk, Havun Lachem Anashim Hachamim, Unevonim Veiduim. Moshe Rabbeinu falou para as tribos trazerem pessoas sábias, Nevorim, pessoas que entendem muito de Torá, Veiduim, pessoas que são conhecidas em sua bondade, Lechefterem para cada tribo. Uktiv, e se a continuação, Vaikar et Rashi Shefterem, אנשים חכמים וידועים, משה רבנו recebeu pessoas sábias e pessoas conhecidas pela bondade. Viram nevonim, lo ashkar. Porém, Moshe Rabbeinu encontrou pessoas que entendem Torá. Viram Gabeleá, porém, com relação ao que Leá fez. Que tipo de no pasuk? Vatetze Leá liketum. Leá foi receber Jacob Avinu no campo. Vatomer. E ela falou para Jacob Avinu. Elai Tavon. Falou para Jacob Avinu que ele tem que passar a noite na tenda de Leá. Que sachos hartiha que eu aluguei você. Ou seja, o que aconteceu foi que Jacob Avinu deveria passar a noite na tenda de Rachel. Então Rachel trocou esse direito pelos Dudaim, aquelas flores que Reuven achou. Aquelas flores são sgulot, para a pessoa ter fertilidade. Rachel trocou esses Dudaim pelo direito de passar a noite com Jacob Avinu. Urtiv, isso é escrito na continuação. Ibnei Sahar Yodeh Binah Laitim. O pastor fala que daquela noite saiu Sahar de Leá. E Sahar Yodeh Binah Laitim. Eles tinham sim Binah, entendimento. Ladat Meyasei Israel, para saber o que o povo de Israel tem que fazer. Roshé Matayim. Vekolachem Alpim. E a tribo de Sahar vai liderar o povo de Israel através de sua Torá. Então se vê aqui que Leá mereceu e Sahar, que é Yodeh Binah, eles tinham Binah. E Moshe Rabbeinu não encontrou pessoas nevonim que tinham Binah. Então fala que você vê daqui que diz que Leá cobrou de Jacob Avinu a mitzvah do casamento, ela mereceu Issachar, que tinha sim Binah. Então é a pessoa que cobra a mitzvah do casamento de seu marido, ela merece filhos maiores do que a época de Moshe Rabbeinu, que vão ter também Chokhmah, também sabedoria, também Binah, entendimento, também são Iduim, pessoas boas. Pergunta para ele, será que é verdade que é uma coisa boa que a mulher cobre do marido a missão do casamento? Verá Marav Yitzhak Barav Dini, falou o sábio. Esser klalot nitkalelah Havá. Havá foi amaldiçoada com 10 maldições depois do rei Etzadat, da fruta proibida. Dichtit, como está escrito. Ela Isha Amar, Hashem falou para Havá. Harba Arbe, Hashem vai aumentando o sofrimento de Havá. Elu Shneti Pedamim, são os dois sangues de sofrimento da esposa. Achadam Nidá é o sangue do ciclo da menstruação, e Achadam Betulim, e o segundo sangue é o sangue da virgindade, que é uma dor para a esposa. Itzvoner, qual é a tristeza da esposa? Zetzar Gidurbanim, a terceira maldição é o sofrimento de criar filhos. A esposa tem que educar os filhos e sofre muito. Veroner, e o sofrimento da gravidez. Zetzar Eibur, é o mal-estar que a esposa tem na gravidez. Beetzeftel Dibanim, que é Mashmaou, o sofrimento de dar à luz, que machucou literalmente, é o sofrimento do parto, também é uma maldição. Verisher teshukater, e a mulher vai desejar o marido, melamet sheishai mishtokeket al baala, beshar sheotzeladerech, que se vê que a esposa tem um desejo para o marido, no momento que o marido vai viajar. Bem na hora que o marido vai viajar, a esposa recebe um desejo, e esse desejo não sempre se satisfaz, é uma maldição contra Havá. Vehuim Sholbach, e o marido vai ser mais dominante do que a esposa, melamet sheisha tovad balev, veaish tovea baper. Aqui se vê que a esposa, que tem um desejo, ela não fala esse desejo para o marido, ela guarda no seu coração. Porém, o marido pode sim falar esse desejo para a esposa, na mitzvah do casamento. Ele fala, mas mesmo que isso é uma maldição, zuim da tovah banashim, é uma boa virtude da esposa, que ela seja discreta nesses assuntos. Você vê aqui que não é uma coisa boa que a esposa cobre do marido a mitzvah do casamento. Anteriormente falamos que sim é uma coisa boa, a esposa que cobre do marido a mitzvah do casamento tem a intenção de ter filhos sadequim, vai merecer filhos muito grandes, é uma contradição. Responde aqui, Camrina, isso que a mulher falou anteriormente que é bom que a mulher cobre do marido a mitzvah do casamento, demeratze atsui kamei, é que ela demonstre o seu desejo. De uma forma indireta, isso é bom. Indiretamente, não é bom. Isso responde a minha pergunta, a minha Haneshevavia. O sábio só falou 7 maldições. Anteriormente, foi citado 10 maldições. Só faltando 3 maldições de Havá. Keter Avdim, Amar, quando Avdim veio da terra de Israel para Babilônia, ele falou: Atufaka Aver. A oitava maldição é que a esposa tem que andar com o cabelo coberto como um enlutado. O Menudam e Koladam, ela é proibida por outros homens, agora eu vou explicar o que significa isso. Vechavushan e Betasurim, ela está presa, porque a mulher tem o costume de ficar presa em casa e não sair muito. também uma maldição contra a Havá. Peruda mais menudá me coladam, que significa que a mulher está proibida para outros homens. Ileu Mishum de Asila e Hud, que significa que ela não pode ficar sozinha com outro homem. E o Nami Asila e Hud, também o homem não pode ficar sozinho com outras mulheres. Não é uma maldição específica para Havá. Ela deve ser outra explicação de Asila de Beitri, que a mulher não pode casar com dois homens, essa é uma maldição contra Havá. Para um homem pode casar com duas mulheres. Continue, Matnita Tana, no Abraia de 70 outras maldições. Megadele dizer que Lamed Yud Lamed Yud Taf. A mulher, ela costuma deixar o cabelo crescer parecido com um espírito chamado Lamed Yud Lamed Yud Taf. Não se costuma falar o nome desse espírito que não é bom. Veoshevet Umashtenet Maim Kabeema. E quando a mulher faz as necessidades líquidas, ela tem que se agachar como um animal. Agora você tem na frente uma mula que se agacha para as necessidades líquidas. Também é uma maldição. Venacit carne bala. E a mulher é como uma almofada para o marido. Na missão do casamento, a mulher está embaixo e serve de apoio para o marido. Também é uma maldição. Veida, por que Davi não citou essas maldições? Haneshavahula. Essas outras três maldições não são coisas não boas, são coisas boas para a esposa. Isso que falamos anteriormente, que a mulher deixa o cabelo crescer parecendo com um espírito não bom. É só se ela deixa o cabelo crescer solto, mas se ela deixa o cabelo crescer com uma trança, por exemplo, isso é uma coisa boa. Isso explica a continuação dessas explicações. Da Maria Birria, falou da Birria, mais divertido, o que você tem nesse passuco? Malfeno me ba'amot eretz, o meu fashion me arquemeno. Falou o passuco, nos ensine dos animais da terra e das aves dos céus de sabedoria. O que significa isso? Malfeno me ba'amot. Aprendemos os animais. Zupi deshe korato mashtenet maim. É com relação a uma mula que ela tem que se agachar para fazer as necessidades líquidas dela. Por isso, falou Avdimi que isso que a mulher tem esse costume é uma coisa boa, é uma coisa de descrição. Não é uma maldição. O meu fashanami arquemeno, o que aprendemos dos pássaros do céu, zeternegol. É com relação a um galo. Shenefayez leharkar boel. Que primeiro ele faz as pazes com sua fêmea e depois ele cruza. Amar a Biruchanan fala a Biruchanan. Irmaleno nitna a Torá, se a Torá não fosse dada para o povo de Israel, ou aleno, hainu lemedim tzniut mehatul, aprendemos a descrição de um gato. O gato não deixa suas necessidades sólidas expostas. Vegezer menemalá, aprendemos a proibição de roubar de uma formiga. A formiga, ela ajunta o sustento do inverno e uma formiga não rouba da outra, cada formiga tem o seu sustento independente. Verayot miyoná, iremos saber a previsão de adultério de um pombo. Os pombos não trocam de pares. Vederecheres mitarnegol, e também aprenderíamos como fazer a mitzvah do casamento de um galo. Shemefayes vachagach boel, primeiro ele faz as pazes com sua fêmea e depois faz o ato. Fala o maimefayes lá, como o galo faz as pazes com a fêmea. Amar avidá amará, falou o sábio, não dirá ah, que amá-la. Ou seja, primeiro esse galo dá voltas em volta da fêmea e bate suas asas. O que ele pensa em falar? Ou seja, como vamos interpretar isso que o galo faz? A Rikyamala é como se o galo estivesse falando o seguinte: Zinanalir, ziga de matulir adkarer. Interpreta o sábio, é como se o galo estivesse falando que eu vou comprar para você um vestido que chega até o chão cobrindo suas patas. Lebatarer, depois do ato, amarla, depois do ato, o galo balança sua cabeça perto da fêmea, se desculpando. Listamite telecarbante de alta negola. Esse galo, ele se amaldiçoa. Ele fala que aquele galo perca sua crina. Ou seja, ele está se auto-amaldiçoando. E Hitler, se ele tem sim dinheiro para comprar esse vestido, essa possibilidade de comprar esse vestido, veloz vinanalir. E ele não comprou para essa fêmea. Ou seja, se ele tem esse dinheiro e não comprou esse vestido, ele está se amaldiçoando que vai perder sua crina. Isso que o galo faz, aparentemente, para fazer o pius, fazer as pazes com a fêmea. E se falar que a maior vez eu deixei amanhã, nós vamos seguir outro novo com vocês. Baruch Adonai Olam, amém e amém.